Vale das Trevas. Da ponte pra cá.
Sejam bem-vindos ao Vale das Trevas, da ponte pra cá. Eu sou o Rafael Macena.
Eu sou o Henrique Ferraz.
E hoje nós vamos finalmente terminar sobre o clã Ravenous. Última parte.
Só não é maior do que o clã de Smith, da lore do clã de Smith, mas que lore gigantesca, que lore grande.
Passou perto.
É, ali, bateu na trave.
É que a Semana dos Pesadelos é algo que tem que ser dito separadamente, né?
É, se tu parar pra analisar, na Semana dos Pesadelos tu tá dividido em vários livros ali, cara. Tem no livro, tem no clã Ravenous, tem no Sangue Fraco, tem em 3-4 livros a mais.
É, os caras repartiram a Semana dos Pesadelos.
Exato.
É tipo Onde Está Carmen em San Diego, tá ligado? Aí o cara vai... Onde está o Wally? Tipo isso. Então, temos nada de comentário hoje?
Dessa vez não temos comentários do Xerox, não temos comentário de ninguém. Também, né, nós ficamos com um hiato gigantesco. Então é bem plausível que as pessoas não mandem nada. Mas... contudo, porém, eu quero fazer um pequeno comentário aqui, logo no início deste cast.
Manda, né?
Assim, galera, lá nos primórdios dos nossos casts, nos primórdios do Vale, eu fazia um comentário no final, tá? No mês passado, nós tivemos um infortúnio com um amigo nosso, um conhecido nosso, um cara que a comunidade toda gosta, que é o quê? Haters. Haters em demasia, haters fazendo o que eles mais fazem, que é
odiar.
Importunar.
Eles o que eles mais fazem, odiar.
Exato.
Os que são haters, eles mais fazem, odiar.
Assim, galera, vamos lá, vamos ser bem claros, tá? Ninguém é obrigado a gostar do trabalho do próximo. Eu não sou obrigado a gostar do Rafael, tanto que eu detesto o Rafael, né? Ele só tá aqui por conveniência, que alguém tem que pagar as contas. Mas...
eu também não gosto do Henrique, só pra deixar bem claro.
Né?
Acho que não vem até pra dizer a verdade.
Mas é que assim, olha, o que acontece? Ninguém é obrigado a gostar de nada que não lhe convém. Mas, porém, se o conteúdo não tá te agradando, não assiste. Se o conteúdo não te faz bem, não assiste, não compartilha, não divulgue. Mas... se tu não tá gostando desse conteúdo, por gentileza, não vá lá e ataque a pessoa que está produzindo esse conteúdo. Porque a pessoa que está produzindo esse conteúdo, alguém gosta. Outro público gosta. Então, pode ser que este ataque que tu tá fazendo, este ataque que tu pensa em fazer, pode prejudicar ele muito mais do que tu possa imaginar. Também pode prejudicar muito mais as pessoas que estão assistindo o conteúdo dele. Então pese na mão, nas palavras, quando tu for digitar alguma coisa. Não gosta? Não assiste. Ninguém é obrigado a assistir alguma coisa. Passa pro próximo canal.
Exatamente. Tente se colocar no lugar da pessoa. Imagina que todo criador de conteúdo, ele não cria um conteúdo em 10 minutos, nem... em meia hora, nem em 15 minutos. Normalmente um criador de conteúdo, dependendo da extensão do conteúdo dele, ele vai fazer pesquisa, ele vai ir atrás de informações, ele vai perder tempo da vida pessoal dele lendo artigos e coisas do gênero. Então ele vai gastar, ele vai despender muito tempo pra acabar criando aquele conteúdo que você vai ver lá, o produto final, bonitinho, editado, etc e tal. Se você não gosta daquele conteúdo, faça uma crítica construtiva nos comentários. Mostre os pontos que você não gostou e deixe claro ali aquilo que você talvez não concorde. Mas de forma construtiva e educada. Se coloca no lugar do cara. Se tu tivesse gastado 4 horas do teu dia ou mais pra criar um conteúdo ao qual você poderia simplesmente estar fazendo qualquer outra coisa, ou não se estressando com os comentários que tu vai acabar lendo depois no final do teu produto, coloca no lugar do cara, vê se tu vai gostar. Eu duvido que alguém vai dizer assim, ó, bah, gastei um tempo aqui pra criar um vídeo, pra criar um artigo, e todo mundo caiu de pau e eu adorei. Eu duvido que alguém me dizesse, ah, adorei que foram lá me criticar e me xingar. Pô, adoro, tá ligado? Duvido. Então, tipo assim, se você não gosta daquela pessoa, que normalmente, às vezes, a coisa é direcionada à pessoa e não ao conteúdo dela, simplesmente, que nem o Henrique falou, não olha, não assiste. Tem milhões de canais com conteúdo semelhante ou algo do gênero que tu pode ver. E tu pode assistir, tu pode se identificar com aquele criador. Não
Exatamente.
é. É porque, tipo, tem, sei lá, vamos dizer assim, tem 30 criadores de futebol, de conteúdo de futebol. Tu gosta de um e tu não gosta dos outros 29, tu vai lá hatear os 29, tá ligado? Não precisa, fica no grupo onde tu se sente melhor, onde tu se sente bem. Vai lá e acompanha aquele criador que tu identificou, que tu simpatizou e deixa os outros 29. Porque com certeza outras pessoas também vão gostar de algum daqueles criadores dos outros 29, inclusive talvez do que tu gosta. E é isso que constitui uma comunidade.
E outra questão, ó, galera, dependendo da forma e da intensidade da qual vocês estão hateando, tá? Vocês estão generalizando, tá? Não estou dizendo que tu, Zé, tu, João, tu, Maria ou Joana fazem isso. Eu estou apenas generalizando. Dependendo da intensidade da qual é feito esse hater, essas críticas, essas coisas que eu não consigo classificar agora neste momento, pode ser que o tiro saia pela culatra. Pode ser que as pessoas, que os criadores de conteúdo, deixem de criar conteúdos. Então imagina só, pensa que o Nação Garou parou de criar conteúdo devido ao hate. Tá, o nosso principal canal de lobisomem parou de criar. Até agora, quem é que vai alimentar a comunidade com Lobisomem Apocalipse? Sabe? Tenta pensar nos poréns, nos pós.
Exatamente. Tem conteúdos que são históricos e tem conteúdos que são ficcionais, tá? Então, quando você for fazer uma crítica sobre o conteúdo ficcional, ou seja, é uma obra de ficção baseada em alguma coisa, lembre-se que aquilo é realmente isso, uma obra de ficção. Não quer dizer que talvez por o criador estar tá abordando aquilo ali, ele concorde com tudo aquilo, ele adore aquilo ali e faça uma das coisas mais estranhas que poderia ser feito, que seria apologia.
Exato.
Então, tipo assim, lembre-se que você está criticando uma pessoa que está falando sobre ficção. Não está falando sobre termos concretos ou apoiando alguma coisa que talvez não deva se apoiar, entendeu? Então vamos dar início aqui ao nosso conteúdo sobre os Ravenous. Como a gente já tinha falado muito sobre o lore na primeira e na segunda parte, de lore que a gente tem para falar agora é quase nada. Porque não, é realmente a parte do Semana dos Pesadelos. Tá bem no finalzinho da parte do lore do Guia da Terceira Edição. Exatamente, tinha uma profecia lá, né?
Bom, daí na terceira edição, tá, ali também diz que a Durga-Sim, ela foi uma das únicas anciãs, tá, que possa ter sobrevivido. Então fica essa ambiguidade se os anciões realmente sobreviveram, se são só ancilais neófitos, não se sabe exatamente quais e quantos Ravnos sobreviveram. Mas existe uma estimativa de em torno de uns 100 Ravnos que sejam vivos depois da Semana dos Pesadelos.
É, pode ter 100, pode ter 200, pode ter 300 ou pode ter 50. Não se sabe ao certo. Então, depois dessa galerinha aí, depois de falar disso aí, a gente vai para a parte do Abraço Ravnus. Então, o Abraço Ravnus é um dos mais, como é que eu vou dizer, preocupados. Eles não têm muito, tipo, nós abraçamos, damos preferência por tal coisa ou por pessoas desse tipo. Eles vão abraçar qualquer coisa.
É que o que acontece, Rafael? O Abraço Ravnus, né, como tu bem disse, eles abraçam qualquer um. Mas, porém, contudo, existem as fileiras, tá? Dos. Não é. Como é que é a palavra? Das suas. Não é linhagens, dos seus subgrupos. Tá, ok. Não lembro agora, não me lembro agora como é que é a palavra, mas vou chamar de subgrupos, tá? Dentro do Clã Ravnus,
Não tá
tá?
falando das castas, né?
Das castas, muito obrigado. Muito obrigado, das castas. Existem castas na quais eles têm os seus anciões, e os anciões têm uma voz tão grande quanto um fundador do clã, ou um Matusalém. E estes líderes das castas, eles dizem que eles são que nem os príncipes de cidades. Eles dizem quem deve ou não abraçar, e qual criança pode ou não abraçar. Também, cada casta possui, entre aspas, uma linha para ser abraçado. Mas é claro que cada Ravnus ali vai abraçar como seu bem entender, quando quiser e como quiser.
É, eles são, né, pois podem abraçar artistas do mesmo jeito que eles podem abraçar criminosos, do mesmo jeito que eles podem abraçar guerreiros, tanto faz. Normalmente eles, diferente da maioria dos outros vampiros, pelo menos é o que é dito assim dentro da lore, eles gostam de abraçar as crias, eles gostam que essas crias fiquem bastante tempo com eles. Diferente dos outros que às vezes abraçam, a cria fica um tempo ali, aí a cria quer ir embora e só vaza. Tipo, não, eles gostam que as crias fiquem com eles bastante tempo porque alguns foram abraçados justamente para ajudar eles nos planos deles. Ou sim, porque eles querem aumentar a, vamos dizer assim, o número de crias. É muito comum ali os Ravenous andarem em grupos, né? Eles costumam andar sempre juntos uns com os outros. E pode crer que 4 ou 5 Ravenous que estão juntos, provavelmente um deles é o Senhor dos Outros. Tá tudo andando junto ali. Eles gostam desse tipo de coisa. E eles, quando na Índia, quando ainda era forte ainda, as companhias de viagens, né, de navegação, essas coisas todas, que tinham grande influência dentro do Império ali, no caso da Inglaterra, eles abraçavam também bastante dessa etnia que tava por lá. Tipo, bastante inglês e coisa do gênero. Diferente, né, de uma outra parte do clã que preferia abraçar só aqueles com origem mesmo lá da Ásia e coisa do gênero, eles meio que começou a se perder dentro do clã com o tempo. E, sim, né, tinha lá os abraços em massa dos que os indianos faziam, né? Era justamente, abraçava aquele monte de Ravenous lá pra lutar contra os... Era muito parecido com o Sabá, até. Eles abraçavam aquele monte de Ravenous, iam lá lutar com os Catayanos lá, com os Kuejin. E sobreviveu, se não sobreviver, ok. Era só pra isso, era só pra lutar com os caras lá. E aí, então, a gente chega dentro das linhagens, né? Que eles chamam de Jat. Isso seriam as castas. Então...
Cada nome ali, ó, é um... Cada nome bizarro de se falar. Claro que nome bizarro para nós que não estamos acostumados,
né? Acostumados com esse idioma.
Exato.
Então é complicado. Vamos falar primeiro dos Brahmanes. Ou Brahmanes.
Eu acho que seja Brahmanes.
Brahmanes? É, deve ser isso aí. Sei lá, esses caras aí. Eles têm o dom da visão, ou seja, eles trocam fortitude por auspícios. Eles são considerados aqueles caras que são muito ligados a... São considerados? Não, eles são muito ligados ao caminho do Mara... Do... Puxa vida. O Marapatisataya. E é justamente isso. Marapatisataya. Ou Trilha do Paradoxo. E eles normalmente são os conselheiros do clã. Eles são uma casta que normalmente costuma ser procurada para dar conselhos, para falar sobre coisas mais esotéricas e coisas do gênero do clã. São os brahmanes que fazem. Depois deles, nós temos os Kshatriyas. Esses são os tradicionais, aqueles que...
Fala de novo, como é que é? Como é que se diz?
Kshatriyas.
Como é que se pronuncia?
Kshatriyas. Não me faça repetir. Não me faça repetir isso aqui, que eu nem sei se está correto. Mas deve ser isso aí. Esses são aqueles caras, né, que... Vamos dizer assim, era a ideia original do clã Ravenous, né? É os guerreiros que iam lutar com os Azurajithaya, que eram os caras do mal lá. E toda essa caça é composta por guerreiro. Essa que é a ideia. E esses caras aí que estavam colocando, né, dentro do clã, a ideia de abraço em massa. Eram os Kshatriyas que faziam. Mesmo eles sendo avisados pelos Brahmanes para não fazer esse tipo de coisa, porque podia dar problema. E deu, né? Na verdade, por eles fazerem esse monte de abraço em massa, morrer esse monte de neofitada, que acabaram despertando rápido, né?
Sim, sim. E também temos os Vaisayas. Vaisayas, eu acho que é isso. Um nomezinho complicado.
Vaisayas, é uma coisa, né?
Os Vaisayas, eles são a casta que ela é mais próxima dos mortais. É a casta que tenta dominar, controlar os mortais naquela região de domínio dos Ravenous. Se vai ter alguma casta que vai ter influência sobre os mortais, vai ser esta casta.
É, né? Eles são aquela casta que são... Eles vão se misturar com as pessoas dentro da cidade. Eles vão tentar alcançar cargos, pessoas com cargos políticos importantes. Vão tentar alcançar gente com influência dentro da cidade pra ficar por ali. Eu não sei se é esses caras que tem que limpar a bagunça depois, né?
Sim, esses mesmos.
É, tipo assim, então eles alcançam várias esferas mortais, como jornais e coisas do gênero, pra depois que os Kshatriyas descerem a lenha, sem se preocupar com máscara ou coisa do gênero, essa galera vem aí pra tentar encobrir os rastros deles, né? Pra que não... Ninguém faça pergunta estranha, tipo assim, levante suspeitas sobre a presença vampírica, né? E depois dessa galera aí, nós temos os Chandalas. Os Chandalas são, tipo assim, ó... É a ralé, assim, a ralé do clã.
Ele não é ralé. Ele é a ralé da ralé. Eles são abaixo da ralé.
Isso, abaixo da ralé. É aquela galera do tipo... Ah, cara... Ok, sobrevive aí, tu tem sangue raro, mas eu não te considero um raro. Pra mim, tu é um kaitif. É isso aí. Pra mim, tu tem nada, tá ligado? Essa é a moral dos Chandas. E isso também, muitos Ravenous que fazem transgressões Ah, travei a língua. Fazem muita besteira, fazem muita coisa. Eles são rebaixados pra essa casta. Tipo, se tem um Ravios lá que tá demais, assim, não tá dando, tá ligado? Tá fazendo muita besteira, tá chamando muita atenção, tá se comportando direito dentro do clã, eles rebaixam o cara vai pra uma chandala. E essas chandalas aí, tipo, elas existem. Alguns que tentam sobreviver dentro dessa casta, vamos dizer assim. Eles tentam sobreviver ali, mas eles recebem as piores atividades pra realizar. Tipo, ah, cara, pega os corpos aí desses caras que a gente acha que vai virar coejinho e vai lá e queima. Some com esses corpos pra gente. É só coisa banal, assim, pra fazer.
Exato. Tipo,
eles não recebem nenhuma coisa importante pra fazer pelo clã. É só trabalho sujo pra baixo, assim.
E nós temos os Sudras, né? Os Sudras, eles não são considerados os... Eles não são vampiros, os Sudras. Eles são uma casta, mas não são vampiros Ravenous. E sim, são os carniçais, os lacaios dos Ravenous. Só que eles têm a ideia de que carniçal não é bem visto dentro do clã. Tu pode ter um carniçal, tu vai ter um carniçal, mas esse carniçal não vai ter valor. E se tu quer abraçar algum humano, se tu quer abraçar alguém... Este humano, não vai se tornar um carniçal. Ele vai passar direto para o abraço. As pessoas que são Sudras são descartáveis.
É, e quanto mais tempo eles ficam como um carniçal, né? Menos tempo eles passam com humanos, que seria o dogma inicial do clã, né? Defender os humanos, os mortos-vivos e Cortina.
Exato.
Mais tempo ele sobrevive, menos atenção ele vai receber como carniçal. Existem casos raríssimos onde um dominador, um regente, né? Vai passar esse carniçal pra outro cara, mas é muito raro. Mas dizem que esses carniçais raros que existem, que estão muito tempo com os Ravenous, eles são extremamente competentes e eles são muito valiosos, assim, pra quem aprecia esse tipo de, vamos dizer assim, esse tipo de comportamento, assim, de trocar um carniçal de um senhor pra outro. Pra galera que curte trocar figurinha, vamos dizer assim, ah,
sim, esse
cara tá 200 anos comigo, fica aí contigo, tu vai, cuida bem dele, pelo amor de Deus, mas esse cara vai te ser muito útil. Eles realmente são joias raras dentro do clã que são importantes.
Mas também, né, Rafael, depois de anos e anos, décadas e milênios, trocando de senhor para senhor, com certeza o cara vai ser foda, o cara vai ser pica. Milênios não, tá? Milênios eu exagerei, mas décadas, décadas e décadas,
é,
podendo
séculos,
até talvez vir a ser séculos.
É, não, o cara deve ter uma bagagem tanto cultural quanto de conhecimento gigantesca, né? E aquela coisa, provavelmente ele pega um neófito e desintegra o neófito tranquilamente.
Caga-lhe
a pau tranquilo, cara. Então esse tipo de coisas, esses joias raras, assim, eles gostam. E aí depois eles têm o Shimulo, né? Shimulo, eles chamam mais ou menos, isso é a galera no geral. Então, muitos dentro do Ocidente, muitos desses caras aí, esses Ravenous, né? Eles são associados à máfia, coisa do gênero, eles se juntam entre eles. E no Ocidente aí, é mais ou menos esses bandos que viajam juntos, né? E os Shimulo Roma, que seria os ciganos, né? Aqui a gente chega num ponto bem interessante, falando desses caras. Nós lá no podcast do Zassamita tínhamos aquela visão geral das pessoas sobre o clã, né? Tipo assim, os Zassamitas são assassinos, etc e tal. E aqueles que mexem com magia são vizires. Aí a gente vai ver o clã book depois do Zassamita. Tem castas lá dentro, tipo, nada a ver. Tem a castas feiticeiro, que são os caras que fazem... Os vizires fazem outras coisas, não tem nada a ver com isso aí. E aqui no Ravios a gente passa pelo mesmo processo. Então... E os Shimulo, os Roma, no caso, a maioria dos Ravenous Roma, que eram Roma, descendentes dos ciganos. É, com dois R. Seria Roma, eu não vou ficar aqui. Mas isso é isso aí.
Faz aí pra galera saber como é que é, Rafael. Faz aí.
Não, valeu.
Faz aí. A galera não entendeu como é que é.
Só uma vez tá legal. essa galera era a maioria do clã. Eles eram a maioria no clã, então por eles serem a maioria no clã, todo mundo pegou aquela visão de que todo Ravenous é cigano. O que não é real, eles têm uma grande diversidade dentro do clã. Mas sim, vamos dizer que de 100%, uns 70% do clã era. 70%, 60% eram Roma. E então...
A grande maioria dos jogadores tem uma visão preconceituosa sobre o clã Ravenous. Sendo que a grande maioria dos Ravenous, ou todos os Ravenous, são ladrões, são bandidos... Cara, isso é uma visão... Aí, detalhe, associando ao cigano, ao bom cigano. Isso é uma visão preconceituosa, cara.
Então, essa galera aí, esse Roma, foi a galera que foi destruída durante Semana dos Pesadelos. Por isso que não tem mais tanto Ravenous desse tipo nos tempos vindouros. É por isso que no V5 não tem Ravenous cigano. É muito raro tu ver um Ravenous cigano. Porque eles foram destruídos durante a Semana dos Pesadelos. Diz que essa galera foi a galera que mais enlouqueceu durante o Despertar do Ravenous. A galera que mais se degladiou. Então, por isso não existem mais tantos deles. E pelo mundo aí, né? Falando dos Ravenous pelo mundo, esses poucos 100 sobreviventes que tem por aí, né? Em torno de 100, né? Tem sobreviventes. Vamos dizer que na Índia, onde era a base central deles, não ficou muita gente lá, não. Muita gente acabou indo embora da Índia. Que, por que será também, né? E a casta que ficou mais lá foi a casta dos guerreiros. Mas até muitos deles debandaram porque eles viram que eles estavam lutando uma guerra meio inútil, assim. Era meio fútil. Eles estavam lá tentando fazer o desejo do criador. E foi a ordem que foi dada para ele lá no início de combater os Kuei-jin. Com outros termos, mas basicamente era isso. E aí, quando o criador acorda, passa o cerol neles. Aí ficou meio, pô, tá
É.
aqui. Pô, a gente tá aqui lutando e tal, pra fazer esse negócio aí. Tamo contra os Azurazitai aqui. E quando o cara acorda e vem de ajudar, ele. Ele nos detona, tipo assim. Muito dos Ravenous sofreram a morte final na Índia. Então a Índia ficou muito, né? Aberta, assim. Ficou muito. Vamos dizer que os Ravenous perderam territórios enormes na Índia. E os Kuei-jin invadiram, né? Eles foram lá e pegaram esse território pra eles. Afinal de contas, não tinha mais ninguém pra ocupar lá, né? Pegaram pra eles.
Cara, é engraçado que, assim, saindo da Índia, Rafael, indo pra Ásia, a Semana dos Pesadelos infligiu pouco dano nos membros dos Ravnos, membros do clã Ravnos na Ásia. Lá na Mongólia, na China, eles não sofreram tanto quanto na Índia ou nos países do Ocidente, na Europa, no caso, nas Américas.
É, na Ásia ali eu acho que só tem um Ravenous que é chamado Devorador de Carne, se não me engano. Faz parte das cortes verdes dos Kuei-jins. Essas cortes verdes aí é aquelas cortes dos coreanos. É lá na Coreia, corte verde. A corte escarlate, se eu não me engano, fica na China. E a corte dourada do Japão. Agora não sei,
Exatamente.
se eu não me engano é isso. Se eu não me engano
Eu
é
acho
isso.
que é isso também.
Já lá na África. Lá tinha uma linhagem de uma pequena linhagem de Ravenous, né? Que eles estavam reedificando lá, que estavam, né, dizendo que eram descendentes de Anansi, que é um deus aranha lá, trapaceiro, que apareceu no os deuses americanos, né? Aquele cara, aquela cena que aparece dentro do barco lá, falando com os caras e tal.
Sim, mas falando já de Neil Gaiman, tá? Tem um livro muito bom, recomendo, eu li, que fala sobre os filhos de Anansi. Caso queiram uma recomendação de uma leitura, fica aí esta recomendação, fica essa dica.
É, muito bom esse livro, muito bom mesmo, Filhos de Anansi. E então, infelizmente, diz que sobrou só um lá. Um, acho que foi um que sobrou lá, que diz que ainda ser dessa linhagem, mas porque eles também sofreram, né, com aqueles ataques enlouquecidos uns aos outros quando o antiluviano despertou. Mas diz que tem um lá que ainda tá por lá dizendo que ele ainda é dessa linhagem. Na Austrália, bom. A Austrália, assim, né? No fim do mundo lá, né? A Austrália lá é meio que um monte de coisa,
A Austrália é onde tem os dinossauros, onde tem o Vale Perdido.
né? É, onde as aranhas têm pontos de vida lá, elas têm barra de energia, né, cara? Quando tu encontra uma aranha, tu não, tipo, tu não vai pegar e dar um chute, uma vassourada, um bagulho. Tu muda de tela, assim, e vira tipo um RPG, assim. Aí ela tem barra de energia, assim, tu também, e aí começa a batalha campal ali.
Tipo Final Fantasy, assim, sabe?
É, tipo, Final Fantasy.
Final Fantasy. E tu não pode ir com chinelo, tu tem que pegar uma 12 e ir atrás dessas aranhas.
É, uma dor, tipo assim. A gente tá fazendo os comentários, mas é brincadeira, tá, pessoal? Mas é tipo assim, é sem arreganho. Tipo, as pessoas às vezes não vão trabalhar porque tem um canguru na rua.
Um não, dois brigando.
É, os dois brigando. E lá eles não podem fazer mal, né, pros cangurus. Eles têm que esperar os
É.
cangurus sair. Não pode chegar lá e enxotar eles. Tem que esperar eles sair.
Não, mas isso é real. Isso é real porque
É, isso é real. Isso é
eu
real.
tenho um conhecido que mora pra lá. E ele um dia disse pra mim que não podia sair pra trabalhar porque na rua onde ele mora tinha dois cangurus brigando.
É, não pode nem ir lá ajudar um dos lados dos cangurus, né? Tem que esperar eles se resolverem.
Ah, e eu vou te dizer que é o seguinte: nem a turma do Deixa Disso pode entrar nessa briga aí, cara.
Não, não pode.
Nem a turma do Deixa Disso.
Tem que deixar eles se resolverem.
É.
E que nem a Margot, aquela. Margot, não sei o que fez a Arlequina, não lembro qual é o sobrenome dela.
Não sei.
Ela é australiana, né? E aí ela tava contando uma história lá uma vez que ela tava. Bom, no MSN conversando assim, a mãe dela pediu ajuda pra tirar uma cobra. Diz que era normal, assim, se deixar as portas abertas, alguma coisa muito tempo, porta da rua, elas entram, assim. Então, tipo, pedem licença, elas só entram. E aí ela foi tentar tirar uma Python de lá, uma Python, né? Uma Python. E a mãe dela disse, ah, me ajuda lá a tirar a cobra. Eu disse, ah, mãe, tô ocupada aqui. Eu tava falando no MSN. Aí deu meia hora, ela não viu mais a mãe dela, assim. Ela, ué, o que será que aconteceu? Aí ela foi na garagem, assim, disse que tava a mãe dela durinha, assim, com a cobra enrolada em volta do pescoço dela. Porque quando ela tentou pegar a cobra caminhou meio que pelo braço dela e se enrolou no pescoço, ela parada, assim. E aí ela esperando, tipo, ela chegar pra pegar a cabeça da cobra, né? Pra poder tirar do pescoço, que se ela se mexer só podia levar um bote, né? Então, tipo, por mais que a gente esteja brincando, é coisas comuns por lá, né? É o
É.
cotidiano deles. É o cotidiano deles.
Mas
Então imagina.
vamos terminar aí os
Então imagina o
países.
que os Ravens fazem lá. Nada, tipo, lá é muito considerado, tem muito tráfego lá, eles falam. Não é tráfego, né? Ali é um ponto de conexões, vamos dizer assim. Então, tem alguns Ravens ali, tem uma casta, é uma casta mesmo. É uma casta que, fora das grandes castas, são pequenos, que eles são chamados da Sétima Trindade da Fênix, e eles ficam mais próximos ali de Hong Kong, falando com aquela galera e tal, mas eles não entram em Hong Kong. Eles falam na borda ali, eles têm conexões lá dentro, mas eles não vão até lá. Até porque se eles fossem, eles estavam um cacete dos Raven, né? Mas diz que esse jate que fica lá na Austrália é que faz esse tipo de comunicação aí. E eles ficam lá na Austrália. E depois, finalmente, tem a Europa, né?
Exato, e também tem a América do Norte, não te esqueça.
É, tem uma Europa, é onde tá a Durgacim, né? Eles acreditam que a gangue da Durgacim, vamos dizer assim, a galera dela sobreviveu. Sobreviveu mesmo, né? Porque depois da Semana dos Pesadelos, as pessoas relataram ter visto ela.
Não, sobreviveu. A assim está vivinha,
Tá
vivaça.
vivinha. Vivassa junto com a galera dela. E na Europa, lá, como você é um dos maiores berços dos clãs, né? Que a gente conhece mais poderosos. O que tem lá só são. Alguns ciganos, né? Que eles viajam junto com esses ciganos e coisas do gênero, mas eles estão, vamos dizer assim, numa minoria, eles viraram em torno de 100, né? Então imagina que tem pouquíssimo Ravens viajando na Europa e menos ainda anciões. Devem ter o quê? Uns 6 anciões que devem estar por lá ainda, escondidos, incluindo a Durgacim, né? E no Oriente Médio, bom, que falar do Oriente Médio, né? Tem uma anciã lá conhecida como Amavarat, que ela acordou do torpor. Essa anciã a gente falou dela lá no, nos primeiros podcasts lá.
Sim.
E ela
Não,
tá andando. E ela tá andando por lá.
engraçado que a gente já falou de uns dois, três já anciões, e livros dizem que não tem mais nenhum, que todos morreram.
É, o mundo das terras, né? Ele é totalmente contraditório.
Exato. Inconsistente.
Ele é capaz de dizer assim: oh, não existem abominações bucolé. Aí eles vão lá e criam uma. Tá ligado? Aí canonicamente cria uma. E tu fica assim, ah, ok.
Não
Vocês
deveria. Mas, né?
estão de pegadinha, né?
Não
Ok.
deveria, os vocais são tocados pelo sol.
É, ali no Oriente Médio tem uns seguidores de Mohammed, que considera a trilha do paradoxo muito difícil de seguir. Provavelmente os Ravens que devem estar por ali no Oriente Médio, eles devem estar ligados lá com a camarila, entre aspas, que tem para aquele lado lá, né? Então muitos desses Ravens lá do Oriente Médio talvez tenham conexões com a Shira. É bem provável. E na América do Norte? O que eu vou falar na América do Norte, né, cara? É onde tem
Do norte,
bastante
dito
concentração
como
lá.
Estados Unidos.
É, vulgo Estados Unidos. Tem bastante Ravens pra lá. Desses 100 aí, deve ter uns 25 infernizando lá nos Estados Unidos. Fazendo chamada e etc e tal. Mas, a maioria do pessoal deve estar pra lá, né? Deve ser de Ancila pra baixo. Não deve ter nenhum ancião andando pela América do Norte, não.
Eu acredito que não, cara. Porque tu também tem na costa oeste, se eu não me engano, tinha as invasões dos Catários. E eles estavam também com essa guerra na costa oeste.
É, e na América. E na América do Sul, né, meu querido? A maioria vai lá ouvir Garota de Ipanema, no Rio de Janeiro.
Caipirinha!
Caipirinha, Carnival. E.
Ronaldo!
Né, Ronaldo. Pelé, Pelé, Pelé. Então muitos deles vão pro Rio de Janeiro também, né? Fico por essas partes daí, né?
Se
É
fala em
porque.
América do Sul, quando se fala em América do Sul, tu fala ali Brasil, né? Tendo um enfoque em Rio de Janeiro e São Paulo, e tu explora pouco os outros países da América do Sul. Tu
É, talvez
fala
ali uma
sobre
colombiazinha ali.
Argentina e Uruguai, talvez. O resto não tem tanto impacto quanto, na real, América do Sul não tem impacto. Deveria ter, porque é um um gigantesco continente com uma população muito grande e deveria ter. Vocês, falando bem a real, deveria ter uma representatividade. Deveria ter membros, tanto de vampiros quanto de garous. Deveria ter uma sociedade já bem estabelecida e bem formada. Mas o pessoal que faz, que fazia, né, esses livros cagavam para a América do Sul. Então é isso.
A única coisa que eles dizem assim, ó, que todos os ravens evitam as florestas amazônicas, né? Que deve estar cheio de lobisomem, bicho do gênero lá, então eles não chegam perto.
Será, né?
E que tem um tal de Rafael Schliemann, que é um cara que fez as favelas do Rio sua base de operações, e que alguns vampiros procuram ele pra conversar com ele, porque ele tem várias conexões comerciais dentro da África, partes da América, oceanos pacíficos e blás e blás, e que até Ventrus às vezes vem regularmente falar com ele, porque ele consegue facilitar as coisas.
Fodinha, né, pica?
É, socaram Ravnus lá no Morro do Rio, né?
Passando nisso, nós temos as fraquezas dos Ravnus, tá? Eles têm uma alcunha entre eles que é Nascidos Criminosos, tá? O clã Ravnus, diferentemente de outros clãs que têm uma fraqueza bem estabelecida, por exemplo, Ventru. Ventru é sangue azul, então tu tem que te limitar a tua alimentação. Burra, a cabeça quente, o Nosferatu, feio igual ao cão. Já não. Os Ravnus, a fraqueza dele, ela é mais ambígua e muito mais sutil do que a fraqueza dos outros clãs. Eu digo que é muito mais sutil porque os Ravnus, eles sentem um impulso por alguma coisa criminosa. E os Ravnus, eles não conseguem suprimir, assim, sabe, esta vontade. Porque ela vem bem lentamente e essa fraqueza, ela conhece o Ravnus no seu âmago. A besta conhece todos os defeitos do Ravnus melhor do que ele mesmo. E eu ouso comparar a besta do Ravnus como se fosse a sombra das aparições, na qual ela tá lentamente surrando eternamente.
É, vai lá, tipo isso.
Faz isso, vai lá, faz aquilo. Tá constantemente sussurrando.
É, ela constantemente tá... A besta... Esse impulso que eles sentem, né? Por algum tipo de violação, vamos dizer assim. Vem da besta, né? É a besta que fica instigando eles a fazer isso. Não é cultural ou algo do gênero. Ou talvez algo da ética e moral dele. Não, tipo, é algo que... Ela é aflorada pela besta. Talvez ela existisse lá nos mais profundos desejos do vampiro, mas ela só vem à tona através da besta. E eles dão alguns exemplos que talvez não necessariamente você precise dar um vício, algo do gênero, que ligue a jogo, ou a coleção, ou coisa do gênero. Às vezes pode ser simplesmente ferrar amiguinhos. Como assim? Tipo assim, vai estar violando alguma coisa no momento que, sei lá, tu... Vai estar quebrando, talvez, a confiança de outro membro se tu pegar e começar a fazer fofocas do membro X pro Y, entende? E tu vai estar sempre fazendo isso. Ah, sei lá, tem uma guerra entre Nosferatus e Gangrai, sei lá, pro território. E aí tu pega um dos lados e começa a fazer fofoca desse lado pro outro, sabe? Vai estar quebrando ali, talvez, a confiança que tu poderia ter de um desses caras. Ou tá falando de todas as besteiras que os arcontes fazem direto pro justicar deles.
Exatamente.
Pode ser aprimorada, talvez, esse impulso que eles sentem. Mas eu vou dizer que, sinceramente, eu prefiro a nova fraqueza deles que apareceu no V5 do que essa aí. Achei mais coerente. Achei mais fácil de lidar. A nova fraqueza deles é que eles não podem dormir mais de uma noite no mesmo lugar.
Exatamente. Tu tem que ser realmente um nômade.
É, tem que realmente virar um nômade. Diz que tem a ver com a destruição do Antiluviano. Tu dorme mais de uma noite ali, tu pega fogo, literalmente. Tem que estar sempre se mexendo.
Eu não consegui entender, depois da explicação deles, por que que tu tem que dormir e tu não pode dormir mais de duas noites no mesmo lugar e tu tem que sempre se mudar, sempre vagar. Qual é a ligação com o ancião deles? Isso que eu não consegui entender.
É que, não sei se é isso, tá? Não sei se eu tô falando certo, mas é que quando o Ravnus foi torrado pelo sol, aquilo ali, aquele destino meio que espalhou pro clã inteiro. Então,
qual o destino? De ser torrado
queimado,
pelo sol?
É, exatamente, ser queimado pelo sol. Então, não, se tu dorme uma noite ali, ok. Se tu dormir aquela mesma noite ali, a chance desse impulso psíquico te alcançar é mais fácil. E aí tu torra. É por isso que tu tem que estar sempre trocando de lugar. É pra esse destino não te encontrar tão fácil.
Porque sinceramente, tu tá sinceramente, eu não achei coerente. Mas quem sou eu na fila do pão, né?
Eu gostei. Deixa eu dizer que eu gostei. Achei melhor.
Não. Eu não tô dizendo que eu não gostei.
É, a coerência disso aí... É igual, não sei se eu tô explicando direitinho, mas que eu lembro é isso.
Sim, eu tô falando da coerência. Da ligação do... Desta maneira, neste novo defeito, com a morte do ancião.
É, não tem muito não. Resumindo, não tem muito não. Mas ficou legal. Não tem.
Por exemplo, tem uma coerência gigantesca o novo defeito do clã Tremere. Que tu não pode mais fazer carne e sal com teu sangue.
Tem. É estranho. Porque, tipo assim, quebrou a pirâmide, agora a gente não faz mais... Ok, tipo assim... Tá coerente, mas também tá meio estranho. Tipo assim, não sei se é porque passou tantos anos de criação do clã que essa Vitae se enfraqueceu pra isso. Ou foi porque a pirâmide rachou, tipo... Tá pode muito claro,
ser, mas... Pode ser que seja uma... Alguma coisa mística. Mas isso a gente vai debater no clã Tremere. Vamos continuar a falar sobre o clã Tremere.
É isso aí, vamos falar de Ravens, então, dentro das sociedades. A maioria deles vê a Camarilla como ok... É um clubinho lá que se seguir as regras deles, eles não te incomodam. Não que alguns Ravnos vão entrar pra Camarilla, mas eles às vezes ficam em territórios da Camarilla. Visitam eles, coisas de gênero, porque se não quebrar nenhuma das regras deles, eles não têm o porquê te execrar, vamos dizer assim.
Claro,
mas,
eles vão ficar de olho, né?
É, exatamente, os príncipes vão ficar de olho e tem aquela coisa que os próprios príncipes dizem, né? Ah, chegou um Ravnos. Ah, se ele não fizer besteira, deixa ele aí, tá ligado? Uma hora ele vai se cansar de ficar aqui e vai embora. Que é justamente o que vai acabar acontecendo. Vai se entediar de ficar ali e vai embora. Porque não vai poder aprontar, não vai poder fazer nada. Ele fica um tempo ali e vai embora. E nesse meio tempo, se o Ravnos for lá se apresentar pro príncipe, o príncipe vai ficar contente. Ó, valeu por anunciar a tua presença no meu território. Não quer minhas regras, vou ficar por aí. Provavelmente ele vai em algum Elísio uma hora lá, dar uma olhada, talvez conversar com alguém. E depois ele vai vazar. Quando ele se entediar, ele vai vazar. E já no Sabá... Aí fica a pergunta, por que a maioria dos Ravnos entram pro Sabá? Por que eles viram de tribo? Justamente por causa da palavra liberdade.
Exato.
Muitos Ravnos gostam de ser livres, de fazerem o que eles quiserem, andarem onde eles quiserem, comer o que eles quiserem, eles querem ser livres. E é algo que o Sabá prega, né? Essa liberdade, assim, de forma...
Daí vem aquela famosa frase, né? Liberdade é uma ilusão.
Exatamente. E aí eles acham, né? Eles acham que são livres, então eles estão... Porque realmente, não, todo mundo que me dizer, ah, Sabá é liberdade, ah, para, meu, vocês fazem Valderri entre vocês, meu. Vai.
Não, isso não é uma liberdade. Se tem uma Valderri, não é liberdade.
É, pelo amor de Deus, vocês fazem lago de laço sangue coletivo e vem me dizer que são livres, pelo amor de Deus. Mas tudo bem, isso é assunto pra outra hora. E então, tipo, eles vão lá por causa dessa proposta de liberdade que o Sabá diz, né? Claro, só que...
pensando, Rafael, nós já fizemos o cast do Sabá? Não fizemos ainda, né?
Não, ainda não.
Temos que fazer o cast do Sabá.
Urgentemente, já.
É?
Já tá urgentemente, porque o Camarilla foi o segundo cast.
Exato.
Temos que fazer urgentemente. Então, tipo, a maioria dos Ravnos que são encontrados são Ravnos... Quer dizer, até o V5, né? Eles eram do Sabá, porque... Por eles viajarem sempre em bandos com a sua galera, né, com o seu bando Sabá, e por serem ligados aos outros através da Valderri, dependendo do nível de Valderri que tu tem com teus companheiros, tu faria loucuras pra proteger eles e até evitaria de atacar eles. Então quando essa galera teve um surto de querer sugar uns aos outros, porque esse ataque era de Ravnos contra Ravnos, né? Se tivesse um Ravnos no meio de outros vampiros, ele não ia atacar os outros vampiros. Ele tem sede de sangue Ravnos, enquanto acontece a Semana dos Pesadelos. Então, aquela galera que notou que aquele Ravnos estava esquisito, eles poderiam sim segurar pra não conter ele de alguma forma, né? E esperar passar a Semana dos Pesadelos, de forma inconsciente, né? Esperando o tempo passar pra ver se o cara ia voltar ao normal. Então muita galera, muito Ravnos que sobreviveu a isso, sim, estava no Sabá. E alguns, às vezes, nem notaram o fato que alguns Ravnos quiseram fazer cruzadas contra outros Ravnos. Estigaram o bando inteiro do tipo, cara, vamos lá pegar um fulano que tá aqui perto, porque aquele fulano precisa morrer. Ele é um traidor da causa. E aí o bando, tá, beleza. Tem certeza? Não, absoluta. Chegava lá, o Ravnos pulava no pescoço do outro, sugava até a última gota lá, diabrelizava o cara no processo, e os caras ficavam, bom, beleza, né? Se ele tá dizendo, é isso aí.
Quem sou eu, né?
Quem sou eu, né? Ele tá dizendo, beleza. Então, Só aqueles que estranharam, né? Do tipo, sei lá, tem um Ravnus ali que não é muito difícil, não é muito impossível, talvez. Um Ravnus X lá, que é independente de ter falado com o Sabá algumas vezes, né? Aí, repentinamente, o cara ficou louco e se matar o amigo dele de tanto tempo. A galera que provavelmente estranhou isso, tipo, não, peraí, tem coisa errada. Esses aí provavelmente pegaram esse cara e, não, não, meu, taca nele e deixa aí uma semana aí pra mim acontecer.
Eu tava pensando aqui agora, Aristeu é um Ravnus.
Por que você acha isso?
Cara, tu já viu o Aristeu, cara? Ele é um Ravnus, cara. Com toda certeza o Aristeu é um Ravnus, cara.
Eu não vou entrar nos méritos de Aristeu. Me nego. Me nego.
Quem puder assistir, assista Manual do Aristeu.
É.
É excelente. Tanto no Insta quanto no YouTube.
É, o Rick Vicioni, isso aí. E Ravens anarquistas? Tem alguns poucos. Muitos até se aproximam, às vezes, dos anarquistas, porque os anarquistas têm facilidade em lidar com a Camarilla. Então.
Dentre todas essas seitas, os anarquistas, dentre todas essas três seitas, os anarquistas são os mais livres.
É, tem essa. E eles sabem lidar com as represálias de príncipes, né? Eles têm os paranauê deles pra saber. Ah, se estão proibidos de caçar aqui. Eles já devem ter dois ou três territórios que, tipo, ó, quando o bicho pega, a gente vem pra cá e deixa o príncipe esfriar a cabeça lá. Por mais ou menos isso. Então, os Ravnus, os anarquistas terem essa facilidade, eles ficam ali, às vezes, no meio da anarquia, não entram, né? Mas ficam com eles aí por um tempo. E quando dá problema, eles simplesmente vão embora da cidade. E os anarquistas que se virem. E eles se viram. Essa aqui é uma grande. Eles se viram. É, às vezes algum Ravnus vai chegar ali e vai, né, dizer que é um caitife ali, vai ficar junto dos outros caitifes ali dentro da anarquia, vai ficar quietinho ali e vai dar merda e vai embora. E os caras nem sabiam que era um Ravnus, os caras estavam aí se fazendo de caitife.
Quer falar sobre o tratamento, Rafael?
Bora!
Eu
Então.
só não falo porque tá tendo disputa aqui entre Frodo, Jane e Iribaz aqui.
Os animais de estimação do Rio.
Né?
Mas política de tratamento a gente já tinha falado nos episódios, vamos dar só uma pincelada aqui, mas tratamento é aquela coisa. Quando um príncipe destrata um Ravnus, se ele tem boas conexões, ele tem bons contatos, ele pode simplesmente chamar todo mundo pra cidade e dizer assim, ó, vamos fazer uma baguncinha, que nem o Mike da SWAT lá.
Se ele tem o bonde, ele chama a galera. E
É.
o bonde vai passar cerol.
Mas é
Na
aquela
mão.
coisa, né? O bonde não vai passar cerol por besteira.
Isso é verdade?
Coisas pequenas, transgressões pequenas, talvez o cara levou um tapão do príncipe. Eles não vão fazer isso aí. É coisa tipo heavy metal. O cara destruiu um Ravnus. Opa, a chance de vir um grupo aqui fazer baguncinha é grande. O cara capturou um Ravnus. Ravnus está preso. Opa, pode ser que corra um tratamento. O Ravnus, príncipe, sei lá, tá, humilhou o Ravnus, mas não de uma forma que talvez, tipo, esquece. Uma forma muito, deu um ordalho no Ravnus, desfilou com o Ravnus pelas ruas, jogando tomate nele, aquela coisa toda, tá ligado? Pode ser que
Aquela
sim,
coisa
olha.
toda, Game of Thrones.
Aquela coisa toda, shame. O príncipe atrás com a sineta pegando shame e o Ravnus andando na frente. Pode ser que, né, role um tratamento por causa desse tipo de coisa.
Sim.
Então, o tratamento, né? Normalmente o cara pensa em vamos arquitetar um plano aqui direitinho, não vamos só entrar e sair chutando tudo, né? Para que ele seja efetivo.
Exato. E eu acho que agora só precisamos fazer mais algumas pequenas pinceladas. Para quem não conhece, para quem não sabe, as disciplinas dos Ravnus são animalismo, fortitude e quimerismo. Mas, como dissemos, como nós falamos anteriormente, existe uma casta que outra que tu pode trocar uma disciplina por outra.
É, já que estamos no quimerismo, né? Então vamos falar do quimerismo. O que que é quimerismo? Quimerismo não é ofuscação, tá, gurizada? Não vai ficar invisível com quimerismo, tá?
Né?
Não vai ficar invisível. Pode sim, com uso criativo, se esconder. Se tu criar uma parede na tua frente.
Eu te pergunto, Rafael,
Oi.
já fizeram essa pergunta aí idiota, tá? Mas também tem jogadores novatos que têm realmente essa dúvida. Vamos lá. Se o cara é um Ravnus,
Ok.
faz uma ilusão de uma moto, uma cruel realidade. Tu consegue subir nessa moto?
Assim, o cara.
Ó, eu sou Ravnus e tu é a vítima. Eu faço cruel realidade numa moto.
Não, tranquilo. A galera que estiver vendo de fora vai achar a cena cômica. Vai ver o cara subindo do nada e caminhando a 2 por hora. E ele vai estar achando que a moto tá veloz pra caramba. De quem tá de fora. O cara que tomou com a realidade, sim, vai acreditar que ele tá numa moto. Vai achar estranho, talvez, que a moto
Sim.
era pra estar se mexendo na velocidade X e não. Ah, na real, Dependendo de como for, ele até pode, se estiver em cima de um veículo em movimento, ele pode até achar que é a moto que está se movimentando.
Ah,
Mas
mas a pergunta é, não tem nada. Está
não tem
num.
nada. Não
Não
tem
tem nada.
nada. E o cara subiu numa moto, olha, a chance dele quebrar a sua ofuscação é bem alta.
Mas não é uma ofuscação?
Desculpa, esquimerismo. É bem alta. Vai entrar a parte da descrença, né? Tipo, pô, essa
Exato.
moto não se mexe, essa moto não se mexe, ela faz barulho, ela não se mexe, e aí já era. Então, tipo assim, como eu tava falando, quimerismo não é ofuscação, tá, gurizada? Então, tipo assim, o quimerismo, ele afeta câmeras. Ele afeta detectores de movimento e outros mecanismos de sensores tecnológicos. Mas ele não desengatilha as armadilhas de arame ou detectores de pressão. Ou seja, se tiver um detector de pressão no chão e tu criar uma ilusão de alguém caminhando, ele não vai ativar esse detector. Mas a câmera vai ver uma pessoa caminhando. Detector de movimento, ele vai piscar por uma pessoa por ter movimento ali. Quando tu consegue, quando tu usa quimerismo mais avançado, né? Uma Fata Morgana pra cima.
Exato.
Tu realmente vai acontecer esse tipo de coisa. Quer tentar se esconder com o quimerismo? Talvez seja possível tu criar uma caixa na tua frente, se abaixar, show de bola. Se grudar na parede e avançar ela um pouquinho, criando aquela mesma parede na tua frente. Pode ser
Pô,
que funcione.
tu se grudar na parede e fazer a cobertinha do Naruto ali.
É. Aí pode ser que dê certo, mas não é ofuscação, tá? E outra coisa, descrença não é uma mangueira que tu liga e desliga, tá? Não é tipo assim, acredito e não desacredito. Não é toda hora que o Ravnus puxou uma faca do bolso. Ah, é falso, é quimerismo. Não, pode ser uma faca de verdade. Ele pode realmente ter uma faca ali. Então, tipo, não vai conseguir dar descrença em tudo. A descrença, ela acontece por algum motivo muito específico dentro daquela tentativa de ilusão, de enganação que ele tá tentando te fazer.
Dê um exemplo pro pessoal.
Um exemplo, vamos ver, de descrença ou de não descrença?
Descrença.
Descrença, olha, dependendo do nível de ofuscação, tu derrubar uma bigorna na cabeça do cara, não vai acontecer nada com ele.
Nível de quimerismo, não de ofuscação.
É, eu não sei o que eu tô chamando essa porcaria de ofuscação. Dependendo do nível de quimerismo, não vai acontecer nada.
Eu
Se
sei
tu
por quê.
criar, se tu, se tipo, se tu criar, tem uma ponte ali que tá quebrada no meio, e tu cria a ponte de ofuscação, o cara não vai atravessar a ponte, ofuscação não, quimerismo, o cara não vai atravessar a ponte caminhando, ele vai cair, tá? Aí é descrença, descrença. Ah, tem uma ponte que tá quebrada, tu vai ali e arruma ela com quimerismo, e aí vai vir alguém ali, ó, a ponte tá arrumada, ele vai cair, vai dar descrença, vai quebrar o quimerismo, tá? Detalhe.
E
Queria
já
dar um
era.
exemplo? Tu quer dar.
Não, não,
Queria...
tá ótimo.
É, tipo, que nem o
Tá
cara
ótimo.
faz ali, ah, sei lá, vou. Como o cara acredita que essa escada existe, ele vai conseguir subir pro segundo andar, né? Não, ele não vai. Ele vai tentar subir na escada e não vai conseguir. Tu tá ligado? Porque não tem nenhuma escada ali, ele não tem como subir pro segundo andar. O quanto.
Eu tenho uma imagem perfeita, disso aí que você tá falando. Tava eu e um amigo nosso, o alemão, ia subindo uma escada. Só que o alemão tá subindo uma escada, que a escada dá para o teto, ou seja, o teto não tem porta, não tem nada, e é uma escada que dá exatamente pro teto, e vai sair do chão e vai pro teto. Só que no teto não tem nada para onde ela ir, e pro chão não tem nada para onde ela possa descer. E o alemão tá subindo e eu tô descendo.
Caramba, acabou de dar um nó agora aqui no, na minha mente.
Assim, pensa numa escada, tá? No
Tá.
meio do. Vamos colocar um local, um estacionamento de carro, tá? Bem no meio do estacionamento de carro tem uma escada de metal, tá? Com seus degraus. E essa escada vai para o teto. Só que ela bate no teto, essa escada. E não tem para onde tu subir, além de tu encostar a cabeça no teto.
Ah, entendi.
Daí pode-se dizer, ah, mas. E do chão? Tem algum alçapão? Não, não tem nada. Ou seja, é uma escada. Que sobe para o nada e desce para o nada.
Entendi, do mal.
E estávamos nós lá, um subindo e outro descendo.
Entendi. Isso era um jogo? O que que era?
Não, isso é real?
Isso é. Porra!
Isso é real?
Vocês fizeram
Tem
até a
uma.
sanidade depois?
Não, isso é real? Eu tenho essa foto, cara.
Caramba, meu irmão. Pô, bota no Instagram lá depois da foto.
Põe, põe.
Bota no Instagram lá, vamos botar no episódio lá, a gente bota essa escada aí. A gente bota essa escada. Qual é a realidade versus auspícios nível alto? Sim, se o cara tiver nível de auspício suficiente pra furar, qual é a realidade, ele fura.
É que mesma coisa que é igual a ofuscação. É a mesma coisa. Se o cara tiver o mesmo nível ou nível alto, vai lá, consegue.
É, isso aí. Quimerismo é vampírico? É, não. O quimerismo não chega a ser algo vampírico. Ele é. O quimerismo, ele é, vamos dizer assim, ele é considerado como se fosse algo do mundo de pensamentos, de coisas do gênero, que tudo dá forma pra ele. É, isso é o comunismo. Tu usa ali o teu sangue vampiro, tu usa a tua força de vontade. Na verdade, tu usa mais força de vontade que ponto de sangue no quimerismo, né? Que é justamente isso. Gasta ali. Tu projeta a tua vontade em cima daquela forma e ela aparece. E ela não é real. Tu só consegue visualizar aquela forma. Então, por isso que é considerado que o quimerismo não é tão vampírico. Mas o quimerismo, ele tem, vamos dizer assim, é dito que nem tipo assim, ah, o vampiro no Brooklyn, o caso lá, o vampiro interpretado pelo Ed Murphy, chega lá e pega aquela casa que tá toda ralada e deixa perfeita com piano e coisa do gênero, as pessoas interagindo. É um exemplo de quimerismo aquilo.
Sim.
É um exemplo de quimerismo aquilo. Garotos Perdidos, aquela cena do macarrão clássica. Os caras estão comendo comida lá chinesa. Não sei. É, estão comendo uma caixinha chinesa. Não, é macarrão, exatamente. Tá comendo macarrão e aí ele dá a caixinha de macarrão pro outro guri segurar e o cara vê um monte de verme lá dentro. E aí ele pega o macarrão de novo e tipo, ô, fulano, é só
anos
macarrão.
Anos 90. Muito anos 90 esse filme.
Muito anos 90. Tipo, aquilo também é um exemplo de quimerismo. Agora, coisas que acho que o Drácula fazia, uma coisa. São quimerismos e não é algo, vamos dizer assim, se enquadra dentro dessa coisa, porque não é uma coisa que qualquer vampiro clássico faria. Ele é algo, o quimerismo ele é tratado mais como justamente algo de pensamento e forma, mas não é uma forma real, não é uma forma física, mas tu consegue projetar aquela forma pros outros verem. E eu acho que tem uma coisa muito interessante aqui que eu curti dos Ravens, que é tipo assim, ó, guia de viagem pra caso você encontre algum lobisomem pelo caminho.
Isso eu achei muito intriga, cara.
Isso eu achei legal. Tipo, o que eles dizem, assim, tipo, guia de sobrevivência contra lupinos. Eles dizem assim, o que é bom tu sempre levar? Spray de pimenta, que a moral é assim, ó, tu não lute com ele. Não vai ficar ali pra lutar com o lobisomem, esquece. A não ser que seja, surge uma oportunidade muito boa. A moral é só tu confundir ele pra fugir. Porque como os Ravens são muito nômades, em algum momento eles vão encontrar algum lobisomem. Perambulando por eles vão achar. Então eles mandam às vezes tu usar o spray de pimenta pra te tocar no focinho deles, como eles têm... os sentidos muito aguçados, isso vai confundir eles. Usar uma barra revestida de prata, que vai machucar, vai arder eles, e vai dar tempo de tu fugir, pra, tipo, deixar um deles meio desnorteado com essa barra e conseguir fugir. E sempre ter por perto também um extintor de incêndio, que aquele pó químico pode deixar um lobisomem meio atordoado, ou também, caso tu pegue fogo, tu pode conseguir apagar chamas do teu corpo com aquilo, né? E sempre ter ali um sinalizador, que aquilo ali nos olhos do lobisomem pode cegar ele por um tempo, na garganta ali, vai estourar aquilo ali, vai deixar ele desnorteado, vai dar tempo de dar no pé. O guia de sobrevivência deles é tipo assim, ó, coisas pra te carregar que são úteis pra te usar e dar no pé. Não é pra te ficar lá e querer trocar soquinho com ele que não vai rolar. Não vai rolar, o lobisomem
vai te matar. Vampiro querendo trocar soquinho, trocação com vampiro, 5 minutinhos de time sem perder a amizade, não vai rolar.
É, não vai rolar. Não vai rolar.
É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa chegar o Whindersson Nunes pro Mike Tyson. Lutei com o Popó ali. Vambora eu e tu.
É o Popó que aconteceu, né?
É o Popó?
É, o Popó deu uns pega nele, deu uns pega negão ali. Mas depois, só pra finalizar ali, pontuar, a gente tem a trilha do Paradoxo, né? Que é uma trilha que tem ali como... Eles falam mais ou menos dos iniciados, como é que eles se comportam. Que dentro do Sabá eles seguem outras trilhas, além das trilhas do Paradoxo, né? Eles seguem bastante trilhas, até como... trilha do Coração Feroz, trilha do Acordo Honrado. Ou trilha do Acordo Honrado, eu fiquei surpreso. Trilha de Lilith, trilha do Poder da Voz Interior. Trilha do Poder da Voz Interior, acho que até nem foi descontinuada na terceira edição. Mas eles falam de outras trilhas que possivelmente alguns Ravens poderiam seguir, né? Mas a mais comum não é nem a trilha do Paradoxo, é a humanidade mesmo, em níveis baixos. É o mais comum que tu vai achar dentro do clã. A trilha do Paradoxo é aquela coisa, né? Uma parte do clã segue, outra parte do clã acha que ela foi distorcida. E aí eles brigam entre eles pra ver quem tem razão dentro dessa trilha. Então uma parte... Algumas castas seguem, outras castas seguem uma outra versão dela. E tem gente que prefere nem entrar nessa briga.
Na seria real, mais ou menos isso. Se você parar pra analisar, o clã Ravenous, ele é um dos clãs mais livres que tem dentre os 13 grandes clãs. Então todos os membros desse clã, eles são livres pra fazer o que bem entender. Ah, eu quero ir pra lugar X, quero ir pra lugar Y, quero abraçar fulano, quero abraçar ciclano, quero seguir a trilha tal, quero seguir, não quero seguir. Cara, eles são livres pra fazer o que bem entenderem.
É, dentro da casta deles, pela organização, agora que a gente chegou no final aqui, dá pra ver que eles não têm, tipo, uma organização centralizada onde...
Tem.
O resto do clã segue, por exemplo. A Samita tem lá o Velho da Montanha. O Giovanni tem lá os dons mais antigos lá, aquela coisa toda que eles devem seguir, né?
Os Tremendo tem círculo interno.
É, tipo, os Ravens. É, os Ravens no início eles deveriam seguir aquela luta do Antiluviano, mas as crias que o Antiluviano criou começaram a não participar disso, e esses cabeças aí que não participaram disso meio que deram origem ao resto do clã que vão fazer outras coisas aí, deu. Ah, temos os conselheiros, temos os guerreiros, temos a galera que fala com os mortais, mas não tem uma liderança centralizada.
Exato.
Não tem, tipo, algo que a gente vê nos outros clãs, né? E a princípio, meu querido, era isso.
Bom, então chegamos ao fim, então, deste clã livre, deste clã quase que extinto, quase que acabado, mas um bom clã, um ótimo clã. Gostaria de fazer algum comentário, Rafael, alguma coisa?
Não, eu acho que é isso mesmo sobre o clã. É isso aí, não tem mais muito o que acrescentar. Se você quiser, você pode talvez usar os livros de consulta para entender um pouquinho mais sobre a trilha do paradoxo, sobre como o clã trata com isso, porque ela deu uma modificada assim com o tempo. Ela deu os dogmas, a ética e moral dela ali mudaram. Então, dependendo da época que você esteja jogando de Ravnos, talvez tenha conflito com... Ah, aqui nessa edição ela tá desse jeito, mas agora, tipo, na Idade das Trevas ela tá desse jeito, mas agora aqui na Idade Atual ela tá do outro. É exatamente isso. Não quer dizer que uma tá certa ou tá errada, né? É que ela mudou mesmo. Então, dependendo do período, ela tá de um jeito, dependendo do outro período, ela tá modificada de outro jeito.
É quase uma metamorfose ambulante.
É. Eu queria ser essa metamorfose ambulante. É tipo.
Bom,
isso.
Eu vou deixar aqui alguma galera, indicações de galera pra vocês pesquisarem, vão atrás, que são pessoas que fazem excelentes conteúdos, excelentes materiais, e as indicações que eu dou aqui é Abismo dos Dados, tá? da Nana, do pessoal lá, que são excelentes, tem o pessoal do... todo mundo conhece, né, do Garou Cash, tem o Pontes lá, do Fábulas Cotidianas. Tem o Juan Amadeu, que deu uma pausa, mas é um excelente canal, né? Segredos do Narrador. Tem também o pessoal... Tem o Juan. Tem também o Marajá, né? Que é o Alpha RPG. Ah, sem falar que o Nerd começou uma campanha agora de Vampiro V5, com o nome de Guns N' Roses. Tá bem boa.
Bacana.
Tá bem bacana.
E tem o Lusquita, né? Temos lá o Droga de Canal.
Temos o Droga de Canal. Esse é uma excelente droga.
É, uma excelente droga. Temos o Droga de Canal, lá do queridíssimo Lusquita. De vez em quando eu tô por lá, fazendo algum vídeo com ele. Um coisa de gênero. Já convidei ele pra ele vir aqui, disse que só quer vir no streamer. Que disse que foi a galera que ele mais leu. Às vezes ele meu, chega lá, ele, Babi, convida no streamer. Eu digo, não, mas vamos... Não, me convida no streamer. Tá bom, cara, vou te convidar no streamer, então. Então, por isso que ele não apareceu por aqui ainda.
Sim. Bom, se tu quer ver... Se tu quer encontrar o Rafael Damascena, tu pode encontrar o Rafael Damascena no Droga de Canal, que ele tá fazendo conteúdo lá junto com o Lucas de vez em quando. Tu pode encontrar o Rafael Damascena também em alguns episódios do Fatal Ego Nerd. E também no servidor do Mestres da Lorota. Ele tá lá dando uma de supervisor lá.
É, também pode me encontrar lá no Mesa de 10. Mesa de 10 de vez em quando a gente tá lá também, lá, né? Com o Rui.
Exato.
Estamos todos nós lá no Mesa de 10 também. Bom, também já fizemos uma passada lá no Palada Cast. Também já fomos no bônus daquele nosso amigo lá do México.
Exato. O Juarez by Night.
Juarez by Night é nosso amigo no México. Abraço pro México, pro nosso amigo lá.
Caso você queira me ver jogando, eu tô jogando às sextas-feiras no RPG Mind. Estamos jogando uma campanha de cult. Tá muito bacana. Tô narrando uma campanha de aparição para o 20 contar. E eu tenho que narrar uma campanha de mago aqui para o Vale das Trevas, só que a nossa agenda não tá se batendo.
Ah, tava tudo certinho e deu problema.
Deu problema. Tava tudo certinho para narrar uma campanha de mago.
Tudo certinho.
E deu problema.
Nós ia fazer em forma de podcast que nem o Manchas do Passado.
Ia sair bacana.
Ia ser bacana e na hora deu problema com o grupo porque não fechou a agenda do pessoal.
É. Bom, mais alguma coisa pra falar?
Deixa eu ver. Sigam nossas redes sociais. Vale das Trevas, né? No Twitter, Trevas Ponte no... Não, Trevas Ponte no Twitter, Vale das Trevas no Instagram.
No Twitter é Trevas Vale.
Trevas Vale. E visite nosso site www.valedastrevas.com.br. Lá também você vai achar todas as redes sociais. O Manchas do Passado, agora, aqui Nós estamos num período melhor de convivência, né? Que baixou um pouco a curva dessa coisa desgraçada aí. Nós estamos pensando em se reunir para poder gravar. Fazer a segunda temporada. E em breve vamos trazer outras mídias aqui também. Acho que a gente não vai ficar só em vampiro, não. A gente podia fazer um Call of Cthulhu, que é bem bacana também. Jogar um Cthulhinho, alguma coisa do gênero, assim. Pegar uns... Até o novo Mundo das Trevas, né? Uma campanha só de mortais podia rolar também, né? O Crônicas das Trevas.
Seria interessante o novo Mundo das Trevas para quem não conhece esse Mundo das Trevas, esse novo... Porque a grande maioria tem um preconceito, só que é um preconceito sem saber. É um preconceito sem conhecer.
E o sacrifício, perguntaram aqui. O sacrifício eu tô editando o terceiro episódio. Já estou editando.
E assim, galera, os audiodramas irão retornar. Irão retornar com tudo.
É, a gente deu esse ato, que não foi ato, é realmente a gente tava com uma carga de horas aí a ver, de coisas pra realizar gigantesca, e não deu pra gente se reunir pra gravar.
E que assim, ó, se vocês pararem e tentarem, um audiodrama, ele é muito complicado de se fazer. Porque tu tem que escrever o roteiro, tu tem que mandar o roteiro pra galera gravar, a galera te devolve a gravação, tu retorna pra gravação. Tu retorna pra essa galera e diz, meu, não tá legal aqui, daí eles te retornam, tu retorna de novo pra eles te retornam, tu retorna pra eles de novo. Daí depois de umas 3, 4 vezes desse aí, de vindas e vindas, tu para pra editar. Aí começa o tormento.
É, a parte da edição é foda. É bem complicado, é foda, não é fácil.
Aí começa o tormento.
É, não é fácil. Porque não são... horas, são muitas horas, e às vezes levam dias pra te fazer pouca coisa. Às vezes tu passa 5, 6 horas em cima da edição de áudio, procurando efeito sonoro, trilha, aí às vezes tu monta tudo e, bah, não gostei de tal coisa. Aí tu vai lá procurar uma nova trilha, alguma coisa que se encaixe melhor, isso são horas de trabalho. Horas, horas e horas.
Gente, tem momentos que tu fica ali, ó, horas e horas pra fazer um minuto.
É.
Um minuto só, sabe? Nem chega a ser um minuto.
É, parece horas e horas. Parece brincadeira, mas não é. Não é, é verdade. É complicadíssimo. Mas a gente faz porque a gente gosta. Exato. E a gente quer trazer conteúdo pro Vale, né?
Exato. A gente tá fazendo isso que é pra vocês, que é pra nós, que é pra todos. É, mas...
Pra esse pessoal lindo, maravilhoso que nos acompanha.
Então tá, galera. Então aqui é o Henrique Ferraz e tô me despedindo depois desse grande hiato. Mas logo, logo vai ter um especial pra vocês.
É que é uma vada vaciana e em breve vamos estar trazendo coisas novas. A gente sempre fala nos episódios, mas a gente vai agora não, é serinho, serinho. Tipo, acabou a reganha, serinho. Só vai chegar coisa boa aí.
Ô, Rafael, antes de fechar o portão aí, subir a ponte, meu, dá uma olhada aí no baixo do tapete pra ver se o panda não tá por aí. Se o Vinícius esconde. Onde se escondeu o Vinícius Colim, cara?
Pois é, o nosso Ravnus aqui deu um disappear, sumiu. Mas a gente vai caçar dentro do vale que ele tá aprontando alguma. No mínimo ele tá aprontando alguma.
Pô, eu vou lá dar uma olhada na minha biblioteca, meu.
É, eu vou lá olhar meus cofres lá.
Ô, galera, tchau, valeu, falou. E eu tô correndo, senão eu posso perder meus livros. Tchau.
É, valeu, até mais. Fui também.